Papo em Pauta. Você está ouvindo o projeto Papo em Pauta, ciclo de conversas sobre cultura, cidadania e bem-estar. Uma parceria entre o Espaço do Conhecimento UFMG, o Instituto Unimed BH e a CEMIG. No episódio de hoje, Turismo Literário, uma viagem pelas palavras.
Olá, eu sou a Ana Gonçalves, graduanda em Relações Públicas e assistente de comunicação do Espaço do Conhecimento UFMG.
Eu sou o Fernando Silva, Relações Públicas e assessor de comunicação do Espaço do Conhecimento. Você está ouvindo um programa complementar no feed do Pílulas, um projeto especial, com convidados, que terá 4 episódios liberados mensalmente na primeira temporada.
O Rio de Janeiro que inspirou Clarice Lispector. As confidências do itabirano Carlos Drummond de Andrade. A tetralogia napolitana de Helena Ferrante. E a mágica Colômbia de Gabriel Garcia Marques. Esses são alguns exemplos de encontros extraordinários entre a literatura e diferentes destinos ao redor do mundo.
Prepare-se para viajar em um papo sobre turismo, cultura e literatura com a nossa convidada, Diomira Maria.
Olá a todas e todos. Meu nome é Diomira, sou uma mulher alta, tenho o cabelo todo grisalho, bem cacheado, com bastante volume. Meus olhos são castanhos e atualmente eu uso óculos. Estou com um vestido de fundo branco, com retângulos azuis que se intercalam. Na frente há um pequeno decote e uma fivela dourada que dá um toque delicado ao vestido. Sou economista de formação, mestre em turismo e doutora em economia. Sou professora na UFMG no curso de turismo. Oferto disciplinas envolvendo economia, turismo, cultura, museus e atualmente, a partir dos meus estudos e interesses, oferta a disciplina de turismo literário, que é sobre o que vamos falar hoje. Antes de começar a responder as perguntas, eu queria agradecer à equipe do Espaço do Conhecimento por essa oportunidade de estar falando sobre turismo literário e também sobre o meu livro, né, o meu romance Uma Florença para Caravaggio. Então, gente, muito obrigada por esse convite. Estou muito feliz em poder estar aqui falando um pouquinho sobre esses dois temas. Vamos lá.
Para a compreensão do termo turismo literário, Diomira explica a experiência do leitor ao se envolver com a leitura de determinada obra.
Para explicar o turismo literário, vamos imaginar uma pessoa lendo um livro. Pode ser em qualquer lugar, em casa, no ônibus, na praça. E então ela se entrega à leitura, seduzida pelo texto. Sedução é uma boa palavra aqui. A leitora ou o leitor entra na história, vira personagem. O envolvimento é tal que ela vivencia uma experiência. Podemos dizer que ela entra num outro real, num outro mundo. Estabelece um elo aí entre o leitor ou leitora e a obra. O legal dessa entrega, dessa entrada nesse outro mundo, digamos assim, é que basta levantar os olhos e a pessoa volta para a sua realidade. É quase um jogo, não é? Agora, quando o leitor ou a leitora, já capturado pelo texto, deseja vivenciar as conexões da narrativa, né, da história, com um determinado lugar, lugar que pode ser onde se passa a história, ou no local de nascimento do autor ou da autora, ou onde há um museu, casa do escritor, então a pessoa realiza um movimento de sair da sua casa e ir em direção a esse lugar. Ao realizar esse movimento, esse deslocamento físico ou espacial, né, o leitor se transforma em um leitor turista ou em um turista literário. E assim nasce o turismo literário.
O interesse de Diomira pela literatura está conectado à sua aventura pelo mundo da escrita ainda na adolescência, quando estudava no Colégio Dom Silvério, em Belo Horizonte. A imaginação foi o ponto de partida para que, juntamente com seu grupo de amigas, criasse histórias e situações nas quais as personalidades singulares de cada uma delas se revelavam.
Na verdade, eu as transformava em personagens, em cenários os mais diversos. E eu me divertia com aquilo. No final, dava minhas histórias para elas lerem e elas se reconheciam. Depois, entrei na universidade, comecei a trabalhar, outros interesses surgiram, marido, filha, e esqueci da escrita. Entretanto, isso é interessante a gente comentar, um dia, veio uma exposição a Belo Horizonte, obras do pintor Caravaggio. Acho que alguns irão se lembrar, faz tempo isso. No dia que fui à exposição, eu cheguei exatamente na hora de uma palestra sobre a vida do pintor. Me lembro que era no auditório e estava bem cheio. Eu fiquei encantada com a aula sobre Caravaggio. Era uma delícia ouvir as peripécias do pintor, sua rebeldia, as arruaças, as confusões em que se metia, ao mesmo tempo sua ousadia nos temas e na forma de retratar as figuras dos santos. O palestrante era muito bom, nada melhor que um bom professor para nos entusiasmar, né? Enfim, guardei Caravaggio em uma caixinha. Muito tempo depois, em 2012, fui a Florença, logo depois de terminar o doutorado. E era inverno, frio danado. E procurava passeios que fossem dentro de algum edifício para me abrigar do frio. Minha filha me levou então à visita pelos espaços secretos do Palácio Vecchio. Guardei em outra caixinha essa informação. Voltei a Florença novamente no verão, em 2016. Era outra cidade, viva, movimentada, um adensamento de casas, igrejas por todo lado, arte em cada esquina. Nossa, fiquei pensando nos artistas da época, o caldeirão cultural que devia ser, ateliês de mestres de diferentes ofícios, e me lembrei muito de Ouro Preto, muita coisa em comum. Até que resolvi marcar um café com uma amiga. Você sabe, nada como uma boa conversa no café para as ideias vencerem a timidez. Minha amiga Simona, ela é historiadora de arte e mora em Florença. Lembrei então do Caravaggio e perguntei a ela se ele tinha passado por Florença. Respondeu que não havia registro, que poderia ter passado por ali. Florença está no caminho entre Milão, onde nasceu o pintor, e Roma, onde morou, mas que não tinha sido financiado pela família Médici. Dessa vez, não guardei a informação em outra caixinha. Passei a pesquisar sobre a vida do pintor, assisti vídeos, séries, li biografias, a mesma coisa sobre os Médici. Enfim, um dia, vendo uma data em uma de minhas anotações, fiquei surpresa, foram 8 anos de pesquisa. Fazia anotações esparsas. Foi somente durante a pandemia que a vontade de escrever voltou. Escrever ficção, porque como professora, a gente escreve para a academia o tempo todo, né? Fiz vários cursos de escrita criativa, e fui me aprimorando. Comecei a escrever pequenos contos, crônicas, publiquei em algumas coletâneas. Muita gente me ajudou. Resolvi escrever um conto sobre Caravaggio, tirar as informações das caixinhas, e o conto foi ficando grande demais. Capítulos e mais capítulos. Foi difícil assumir que era um romance. Você e escritor? Assim surgiu o romance Uma Florença para Caravaggio. Trata-se de um passeio pela cidade de Florença, pelos olhos do pintor e de Maria de Médici. Se um dia o romance incentivar alguém a viajar à Florença para conhecer ou revisitar os lugares ou obras citadas no meu livro, ficarei muito feliz, pois assim terei conseguido um turista literário. Assim espero.
Apesar de serem áreas do conhecimento distintas, a literatura e o turismo apresentam pontos em comum que as aproximam.
Literatura e turismo são, de fato, duas áreas do conhecimento distintas, mas têm algumas coisas em comum. Por um lado, o turismo, esse fenômeno no qual a pessoa deixa seu local de moradia por diversos motivos e viaja, vai de um lugar a outro, sai da cidade onde mora e de repente se encontra em outro lugar, passando férias a trabalho, para visitar familiares, fazer um tratamento de saúde. São vários os motivos. Então, podemos dizer que o turismo é um fenômeno social de natureza espacial, pessoas se deslocando de um lugar a outro. Por outro lado, a literatura, essa é mais difícil de conceituar, né? Essa estranha instituição chamada literatura, como diz Derrida em uma entrevista. Mas sabemos que a literatura está relacionada à palavra, à escrita, à arte de criar e compor textos, de contar histórias. E essa parte de contar histórias é muito importante aqui. Agora, a literatura também pode ser um conjunto de textos escritos, sejam eles de um determinado autor ou autora, de um determinado país, de uma determinada época. Ao ler um livro, a pessoa viaja, entra na história. Não há um deslocamento físico, mas usa a imaginação para viajar. Ao ler um livro, o leitor entra em uma viagem através do seu imaginário. Então, a viagem é um ponto comum, real ou imaginário. Vou detalhar um pouco mais, né? Um pouco mais de conteúdo aqui. Podemos dizer que o diálogo entre turismo e literatura ocorre ao nível metafórico e ao nível concreto. No nível metafórico, turismo e literatura aproximam-se porque, em primeiro lugar, ambos promovem atos de interpretação. Viajar é interpretar e ler também é. Quando viajamos, estamos em um lugar desconhecido, há um trabalho de construção de sentido. Tentamos nos organizar, compreender o novo que vemos e sentimos a partir de nossa bagagem cultural. Há, então, um trabalho de interpretação. Quando lemos um texto literário, uma ficção, também há um trabalho de interpretação do texto lido, da história, dos personagens. O mesmo livro pode ser interpretado de maneiras diferentes. Outro dia mesmo, estava conversando com minha filha sobre trechos do Grande Sertão, de Guimarães Rosa, e me dei conta de como nossa interpretação sobre um determinado personagem era diferente. Assim, tanto no turismo como na literatura, há um trabalho realizado pelo turista e pelo leitor de construção de sentido.
Segundo Jomira, contar uma história é também desenhar um mapa. E é assim que o turismo e a literatura podem se complementar de forma tão especial.
A literatura serve muito bem ao turismo na elaboração de produtos turísticos, sejam roteiros ou lugares turísticos literários. Isso devido a algumas singularidades da obra literária. Primeiro, o da sua manifestação enquanto mapa, pois contar uma história é também desenhar um mapa. Assim, muitas vezes, a história de um determinado personagem pode virar um roteiro turístico. O caso de Dom Quixote, por exemplo. Existe uma rota de Dom Quixote na Espanha, baseada no livro. A segunda singularidade da obra literária é o da ilusão referencial. Quando as obras nos dão pistas sobre a geografia de um determinado lugar, ela pode ser um mediador de uma visita a este lugar. Tem um caso muito curioso no livro Grande Sertão, onde o escritor diz que o batistério da personagem Diadorim encontra-se na igreja matriz da cidade de Itacambira. Pessoas vão a Itacambira procurar o batistério de Diadorim, que é um personagem. E essa singularidade está relacionada com a próxima, que é as fronteiras frágeis entre o real e o imaginário. Ao atravessar um texto literário, ao ler um livro que nos fascina, entramos na história narrada através da nossa imaginação, o real e o imaginário em diálogo. Assim, temos as interseções entre literatura e turismo, o turismo se alimentando da literatura para a construção de roteiros turísticos ou transformando lugares relacionados à literatura em lugares turísticos. O turismo, então, se utiliza da literatura para criar produtos turísticos e estimular o leitor a viajar.
Em termos socioeconômicos, o relatório anual de impacto econômico do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, divulgado em junho, estimou que em 2023 a contribuição do setor para o PIB do Brasil superará em 5% os níveis pré-pandemia de 2019. Serão 145,7 bilhões de dólares na economia nacional, chegando a 7,8% do PIB do país e quase 8 milhões de empregos.
Turismo é uma atividade econômica, onde diversos setores se unem para oferecer ao viajante os serviços necessários, alojamento, alimentação, entretenimento, transporte. O turismo literário está inserido no segmento do turismo cultural, que é um dos maiores mercados globais de turismo, Olha, 4 de cada 10 turistas escolhem seu destino com base na oferta cultural disponibilizada. A cultura, o patrimônio cultural de um lugar, de um território, monumentos, museus, seus casarios, sendo a causa de viagens de diferentes pessoas, aumenta o prestígio do lugar. Há uma valorização da cultura local e de tudo o que ela representa. Modos de viver, geografia, visão de mundo, a cultura é muito potente. Novamente, vou usar o exemplo do livro Grande Sertão Veredas. Leva o sertão no título do livro. E o sertão se torna também cenário e personagem. As pessoas, a flora, a fauna. Vocês conhecem um pássaro chamado Manuelzinho da Croa? Que vive sempre em par, vá ao sertão. Pode ser que os encontre por lá. Desfrute suas férias no sertão. O turismo contribui, então, para o desenvolvimento econômico local ao atrair viajantes para lugares relacionados com a literatura, lugares literários, como chamamos.
De acordo com um estudo desenvolvido em 2018 pela Organização Mundial do Turismo, a cultura constitui uma das principais motivações de visita a um destino turístico. Dados deste estudo demonstram que a visita de 47% dos turistas é impulsionada por motivos culturais. Assim, diversos âmbitos da sociedade podem se beneficiar com o turismo de viés cultural.
Os turistas hospedam-se, então, nos hotéis, nas casas de famílias desses lugares literários, gastam com alimentação, com artesanato, com transporte local, movimentam a economia do lugar, até da região. Muito importante falar aqui da necessidade de um trabalho com as famílias locais para que eles se apropriem do turismo. Incentivar a venda de produtos locais, hospedar viajantes em casas de famílias, oferecer pratos da culinária regional, muitas vezes citados nas obras. É o caso das receitas encontradas no livro, por exemplo, Gabriela Crave Canela, de Jorge Amado, e que se encontram em restaurantes em Ilhéus, na Bahia. Ao mesmo tempo, os turistas literários valorizam o território, o lugar, o modo de vida ali constituído, as raízes culturais. Os turistas olham os lugares literários pelas lentes dos autores narradores, tornam-se defensores desses lugares e o divulgam. Vou citar aqui 2 exemplos. Primeiro, o projeto Manuelzão, da Universidade Federal de Minas Gerais, nome de um dos personagens do escritor João Guimarães Rosa. Esse projeto realiza ações para melhorar as condições ambientais da população que vive na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, o monitoramento constante da qualidade das águas dos rios. Outro exemplo é a criação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, na divisa de Minas com Bahia, para a preservação da fauna e flora em uma área com uma densa produção agrícola. Visitei o parque. Ao chegar lá, subi em uma torre de observação. Olha, é impressionante. A sensação foi que o parque é um oásis no meio de um oceano verde de plantações, de sementes para comercialização. É o que sobrou do cerrado naquele lugar. São 2 ações de política pública derivada do reconhecimento do sertão como área de preservação socioambiental, cuja denominação se alimenta e reforça a literatura de Guimarães Rosa. E por último, como exemplo, não poderia deixar de falar na divulgação cultural da arte sertaneja e citar o Espaço do Conhecimento, novamente a Universidade Federal de Minas Gerais, na sua ação que criou a exposição virtual Sertão Mundo. A exposição contém uma série de instalações que mostram trabalhos artísticos inspirados no universo de Guimarães Rosa em diversas linguagens: música, bordado, ilustração, narração oral, culinária, entre outros. A exposição ainda está disponível na internet. É só entrar e desfrutar. Uma ação de educação literária, digamos assim. O turismo literário é uma experiência fabulosa. Sabe por quê? Porque é a continuação do prazer, da satisfação que os leitores tiveram ao ler um livro de determinado escritor ou escritora. Podemos comparar o livro a um brinquedo e a leitura a uma brincadeira. Os leitores estão concentrados, imersos nas suas brincadeiras, nas suas fantasias. Estão em outro mundo e obtêm satisfação. A visita aos locais literários é a continuação da sensação obtida durante a leitura. Não é à toa que as pesquisas mostram a fidelidade dos frequentadores de festivais, festas ou feiras literárias. Nunca vão uma única vez, vão várias. E em cada evento se deparam com as particularidades das diferentes linguagens que continuam a alimentar suas fantasias, seja uma narração oral, uma peça de teatro, uma música, leituras coletivas, saraus, a pintura, não importa a forma. Como Freud observava, é através desses diferentes recursos literários e estéticos que uma obra proporciona prazer não somente ao escritor, mas também aos leitores. Preenche a alma.
Jomira também decidiu compartilhar conosco obras e autores que de alguma forma influenciaram suas experiências com o turismo literário.
Com tantos exemplos dados de Guimarães Rosa, fica claro que Grande Sertão Veredas é uma referência, a primeira delas. Tanto na manifestação da história como o mapa, né? Repetindo aqui, contar uma história é também desenhar o mapa, quanto na ilusão referencial. Outra referência é Ulisses, de James Joyce, cuja história se passa na cidade de Dublin, na Irlanda. Agora, é difícil apontar exatamente as influências. No caso de Rosa, acho que é como ele nos revela a natureza, com tanto lirismo. Os pássaros, os rios, as flores. Há muita poesia na prosa de Rosa. No caso de Joyce, é um pouco diferente. O que mais me intrigou foram as diversas formas narrativas que ele utiliza. A variação rítmica também. Tem uma parte do livro onde acontece um passeio do vice-rei da Inglaterra pelas ruas da cidade. Ele está dentro de uma carruagem. O trecho é construído a partir de fragmentos. Alguns deles descrevem o mesmo momento, o mesmo instante, a partir de personagens e ângulos diferentes. Parece um carrossel. Os personagens olham a carruagem e são vistos pelos ocupantes dela, que novamente são vistos por outros personagens. Eu fiquei deslumbrada com essa parte do livro. Então, quando me deparo com algo que me chama atenção em um texto, eu penso, será que consigo escrever assim? Aí eu tento imitar, e essas tentativas melhoram minha escrita. Tentei fazer um carrossel no romance. Não sei se consegui. Vejam lá e me contem depois.
Para finalizar esse papo tão inspirador, nossa convidada destaca alguns conselhos direcionados aos leitores e escritores que desejam se aventurar no mundo do turismo literário e vivenciar a magia da conexão entre literatura e viagens.
O que eu vou dizer às pessoas? Que leiam muito, participem de grupos de leitura, assistam séries com base em livros, visitem feiras literárias, festivais, hotéis literários que hoje em dia estão de moda, né? Bibliotecas, tem sempre muita coisa acontecendo nas bibliotecas. Deixe-se contaminar pelo livro que gosta, pela escritora ou escritor, e depois viajem. Viajem para ter experiências diferentes nos lugares literários. É outra troca. Quando o leitor turista, nesse momento já é um leitor turista, se relaciona com pessoas que têm o mesmo interesse, mergulha nos textos, incentiva a ler, mais ainda, a escrever, refletir sobre a vida, sobre nossa condição humana. Vale muito a pena sair da condição de leitor e entrar na de leitor turista. Para terminar essa bela conversa sobre turismo literário, tenho que dizer que Guimarães Rosa nos deu uma obra-prima para desenvolver uma rota turística literária no estado de Minas Gerais. Nos deu uma história e a colocou em um mapa, um vasto território que vai de Cortesburgo até o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, uma bela rota literária. O que estamos esperando para implementá-la? Assim, termino. Agradeço a todas e todos que me ouviram. Agradeço ao Espaço do Conhecimento pela oportunidade. E um grande abraço a todos vocês. Obrigada.
Estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, visam um compromisso social, natural e econômico com o futuro na Agenda 2030. O turismo literário apresenta elementos alinhados ao ODS 8, trabalho digno e crescimento econômico, e ao ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Ambos objetivos buscam promover o turismo sustentável a fim de preservar o patrimônio cultural e natural.
Esse foi mais um Papo em Pauta, programa mensal veiculado no feed do Pílulas. Avalie o perfil do programa e acompanhe o espaço em todas as redes sociais, @espacofmg.
Este episódio foi escrito e apresentado por Ana Gonçalves e Fernando Silva. Os trabalhos de áudio foram feitos por Sara Lima e Fernando Silva. Vinheta, Gabriel Barcelos. Narrações complementares, Maria Eduarda Abreu.